sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e hoje aqui connosco está o Amâncio Miguel a tomar conta das redes sociais. Nós vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 11.195, não, queríamos dizer 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois às 18h, até às 18h30, entramos em onda média, 1.530, e em onda curta estamos nos 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, www.voaportugues.com. Hoje o nosso convidado no Angola Fala Só é Domingos da Cruz, que ele é um conhecido jornalista, professor universitário, mas para já vamos ver as notícias a esta hora. A evacuação de residentes da cidade síria de Alepo foi suspensa, deixando milhares de pessoas ainda na partes da cidade sob ataque governamental. Os meios de informação estatais acusam os rebeldes de violarem o cessar-fogo. O Ministério da Defesa russo disse que atualmente apenas militantes radicais estão nessa zona da cidade. O presidente americano Barack Obama disse que os Estados Unidos vão tomar medidas contra a Rússia ou qualquer outro país que interfira nas eleições americanas. Obama disse que as medidas a tomar serão em alguns casos explícitas e públicas e noutros casos não. Agora em Angola, os três responsáveis da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a Coligação Eleitoral, a Casa CE, e da sua organização juvenil, que tinham sido detidos da quarta-feira no município do Cacuzo, em Malanje, pelas autoridades policiais, durante uma marcha não autorizada, foram libertados ontem. Isto devido a orientações do procurador interino local, Isaías Soares.
O Procurador-Geral da República Interino em Cacuzo, Roberto Chimwanga, foi quem autorizou a soltura dos detidos, que ocorreu na noite de quinta-feira, como confirmou o secretário executivo provincial da CACE, Carlos Xavier Luiz Lucas.
Os companheiros já estão livres porque a PGR, a Procuradoria-Geral, no município, não confirmou a existência de crime nem suspeita do mesmo. Significa que não existem índices fortes do suposto crime que a polícia fabricou para indiciar os nossos companheiros. Nesta ordem da ideia, os nossos companheiros estão livres e o processo não foi a tribunal por inexistência de elementos fortes que dessem a entender a existência de algum crime cometido.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Como eu já disse ao microfone, está convosco o João Santa Rita, o Amâncio Miguel. Hoje o nosso convidado é Domingos da Cruz, jornalista e professor universitário. Doutor Domingos da Cruz, está-me a ouvir?
Ouço perfeitamente, João.
Muito bem, olha, eu queria-lhe em primeiro lugar agradecer por estar aqui connosco nesta próxima hora e eu antes de o pôr em contacto com os ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta, como eu costumo fazer sempre a todos, e neste caso é o seguinte, o MPLA parece que só esta semana é que reconheceu oficialmente que, portanto, o seu cabeça de lista às próximas eleições será o general João Lourenço. É uma coisa que deixou muita gente espantada. Porquê é que você pensa que não houve um reconhecimento oficial, vá lá, uma declaração oficial daquilo que foi decidido no Comitê Central? Surpreendeu isso?
João, inicialmente gostaria de reiterar a saudação a si e ao Miguel.
Muito obrigado.
E claro,
obrigado.
Aos ouvintes da avó. Relativamente à questão que coloca, a mim não surpreendeu de modo nenhum, porque isso é típico, não é, dos regimes autoritários. A lógica de um regime autoritário pressupõe que tudo gire em torno, digamos, daquele que é o princípio e o fim da gestão do regime, no caso, o seu chefe, pelo que qualquer pronunciamento que emane de personalidades à volta do chefe, ou mesmo que seja por intermédio de documentos subscritos por carimbos vindos do partido ou da máquina autoritária, não têm valor absolutamente nenhum, porque normalmente nos regimes autoritários os documentos, as leis não valem absolutamente nada. O que efetivamente constitui lei e que constitui dogma de fé e critério de verdade inquestionável é a palavra do chefe, mas mesmo esta palavra do chefe também é uma verdade, digamos, temporária, porque o chefe pode, de acordo com a sua vontade arbitrária, alterar o que disse ou até mesmo dizer que não disse. Pelo que o que está a ocorrer não me surpreende absolutamente nada, simplesmente isso enquadra-se perfeitamente dentro do quadro de regimes autoritários, não é? Essa lógica da manipulação permanente e sistemática.
Pronto, olha, mais tarde talvez, e eu espero que os ouvintes abordem isso, possamos falar da sua opinião sobre a nomeação de João Lourenço, mas para já eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte, está precisamente em Luanda, é o ouvinte Manuel Garcia Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Domingos. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado, para o Dr. Domingos da Cruz.
Ok. Primeiramente, gostaria de saudar o grande doutor Domingos da Cruz, um ícone da República de Angola, tanto lhe admiro como pessoa e como grande intelectual. Eu queria questionar o doutor se há transparência pelo que nós vimos no processo eleitoral. E por que a oposição incentiva a população a aderir o voto, a aderir o registro eleitoral, mas se os próprios partidos dão conta de uma fraude eleitoral antecipada? E, por outro, eu sei que o governo roubou as responsabilidades da CNE, isso todo mundo sabe. E o que me inquieta é o calar dos partidos da oposição. Queria que o doutor tecesse algumas considerações acerca destas questões que eu acabei de colocar. E, por outra, queria lhe desejar um bom Natal e um próspero ano novo e que as atrocidades do regime parem, independentemente que o regime, né, continuará a nos maltratar por via eleitoral. Porque por via eleitoral o MPLA não cai, o MPLA não sai.
Muito bem.
Disso, boa tarde.
Muito bem. Muito obrigado, Manuel Garcia Domingos, em Luanda. Doutor Domingos da Cruz, uma boa pergunta esta questão da oposição. A oposição diz que há fraude, mas incentiva as pessoas a votarem. Como é que você explica este paradoxo?
Eu gostaria de saudar o Manuel e dizer-lhe muito obrigado pelo carinho que expressou. Mas também rapidinho, se o João permitir-me, eu sinceramente não gosto dos títulos. Além do mais, eu não tenho doutoramento, eu tenho simplesmente um mestrado. Gostaria de fazer doutoramento. Então, não gosto muito de ser tratado por doutor.
Pronto, ok.
Ok. Indo diretamente à questão que ele coloca, essa sobre a participação da oposição nas eleições e o incentivo que faz ao povo é a segunda questão. Parece-me que a primeira foi sobre a transparência, digamos, dos processos eleitorais em Angola e se eu acho que eles são ou não. Claro, essa é uma questão que me parece que tem uma resposta bastante óbvia. Está claríssimo, de facto, Angola nunca teve eleições, digamos, limpas, não é? Nunca teve eleições livres, justas e transparentes, pelo que isso ocorre por uma razão bastante simples, sendo que Angola não é um regime democrático. As eleições que têm sido realizadas são única e exclusivamente o instrumento por intermédio do qual o regime legitima-se diante dos seus parceiros internos e internacionais. Por outro lado, também, do ponto de vista emocional, o processo eleitoral ou as eleições são um instrumento importantíssimo para que as pessoas tenham a sensação de que efetivamente há aqui o funcionamento das instituições e o respeito da Constituição e, por outro lado, permite que as pessoas tenham um estado emocional mais ou menos de aparente participação na gestão, digamos, da coisa pública, porque as pessoas vão, participam em eleições, fazem campanha e muitas vezes ficam com a sensação de que efetivamente estão a participar, não é? Naquilo que é a condução do país. Agora, por que que a oposição, mesmo diante deste quadro, ainda assim incentiva a população? Eu, sinceramente, acho que caberá aos chefes dos partidos da oposição, que permanentemente denunciam que as eleições são corrompidas, são fraudulentas, mas infelizmente incentivam o povo a participar e ao mesmo tempo elas fazem parte, digamos, do processo. Elas deverão, os partidos e os seus chefes têm que explicar porquê que, mesmo conscientes de que as eleições não são limpas, participam. Portanto, cabe a eles efetivamente responderem essa questão. O que posso dizer é uma leitura meramente especulativa e muito subjetiva, no sentido de que talvez eles se sintam, digamos, realizados e satisfeitos com a condição em que se encontram, não é? Enquanto oposição. E aí olho a questão mais na perspectiva da realização material das pessoas, não é? Eu várias vezes digo que em Angola a oposição é um negócio, pelo que estar nos cargos em que eles se encontram enquanto oposição permite-lhes ter um certo conforto do ponto de vista material e parece-me que é exatamente nessa lógica que eles incentivam as pessoas a participar, mesmo tendo plena consciência de que não vão a lado nenhum, né?
Muito bem. Pronto, olha, obrigado e eu queria agradecer aqui também, portanto, ao ouvinte Manuel Garcia Domingos. Amâncio, alguma coisa aí nas redes sociais já?
Não, ainda não há muita indicação nas redes sociais, temos apenas aqueles nossos amigos que cumprimentam e temos uma indicação boa para nós, Voz da América, que é do Leonardo Ferreira, que é da Lagoa de Dentro, no Paraíba, Brasil, que diz que a onda curta chega antes da internet naquele local. Para aqueles que nos ouvem também através da onda curta, um abraço do Amâncio e do João.
Ora, muito bem. São coisas, milagres da tecnologia. A rádio chega primeiro que a internet. Ora bem.
Pois, e é interessante, dá-me boa sensação, porque aquela cidade acolheu-me. Eu já...
Portanto, já sabe, Domingos da Cruz, quando estiver lá, não se esqueça, a rádio chega primeiro.
Ah, ok, está bem.
Pronto, agora vamos então para o ouvinte Samuta, na Lunda Norte. Senhor Samuta, está-me a ouvir? Senhor Samuta? Não? Parece que... Ok, então vamos para outro ouvinte. Vamos para o ouvinte Rodrigues Paulo, no Bengo. Senhor Rodrigues Paulo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Sr. Paulo. É a sua vez.
Alô?
Sim, faça favor. Está no ar.
Sim, sim. Quanto ao tema que eu tenho a dizer sobre a situação do presidente da República, José Eduardo Santos, na maioria dos angolanos, acho que não espera nada da situação do José Eduardo Santos no poder. A pergunta que eu tenho a fazer ao Domingos da Cruz é: qual é a expectativa que ele tem depois de Angola sem o Eduardo Santos no poder? A outra questão é: qual vai ser a linha de força do movimento revolucionário sem o Eduardo Santos no poder?
Muito bem. Boa pergunta do Rodrigues Paulo no Bengo. José Eduardo Santos, se o MPLA ganhar as eleições, não será presidente. Quais são as suas expectativas, Domingos da Cruz?
Olha, relativamente à permanência ou não de Eduardo dos Santos, eu prefiro esperar para ver, pelo que dificilmente se pode ter expectativas em relação a pessoas e a instituições sem qualquer estofo do ponto de vista moral, não é?
Uhum.
É, quando você lidar com uma pessoa comprometida com as suas palavras, pessoas com o mínimo de referencial ético, tu tens plena consciência de que o que essa pessoa afirmou eu posso efetivamente esperar. Mas, olha, há uma pesquisadora francesa que por acaso já morreu, Christian Messiaen, fez muitos estudos sobre a realidade política angolana. Ela terá afirmado que no contexto da Angola, a forma como o MPLA construiu o país, inclusive a história também é imprevisível, não podia ser, no sentido de que até a história foi manipulada. O que eu quero dizer é que é um pouco de ingenuidade criar expectativas, não é? Porque a qualquer altura as nossas expectativas podem ser goradas, mesmo que elas sejam baseadas em critérios de razoabilidade. E, portanto, no contexto da Angola não é bom, porque quase tudo que a elite governante faz é na base da manipulação, não é? Eles usam de forma bruta e dura o princípio segundo o qual em política é mais importante, digamos, o que parece do que a realidade, ou seja, as sensações do que os fatos. E é o que nós vimos. Portanto, diante dessa realidade, eu não tenho expectativa absolutamente nenhuma. Prefiro colocar-me na lógica de Tomé, não é? Espero ver, e aí sim, a partir do que a realidade vai ditar, poderei emitir a minha opinião. Portanto, não gostaria de fazer futurologia sobre isso, não é?
Portanto, presumo que a segunda parte da pergunta deste ouvinte também é na mesma, não é? Não se pode prever o futuro do chamado movimento revolucionário sem saber o que vem a seguir, não é?
Já isso eu colocaria exatamente nesse sentido, mas acresceria um outro elemento, não é? O movimento tem um caráter muito poliárquico, como diz Robert Dahl, no sentido de que ele é muito horizontal, extremamente democrático, e, portanto, eu não posso pronunciar sobre o que um movimento tão democrático decide, né? Portanto, estaria a manifestar o meu ponto de vista. Além do mais, eu não sou propriamente membro de nenhum movimento. Houve, uma construção mediática que foi feita, houve um erro que a imprensa fez a colar-me a movimentos. Eu sou efetivamente um ativista, um freelancer, um pensador que junta-se àqueles que me parecem fazer o melhor para Angola, mas não pertenço a nenhuma instituição, a nenhum movimento de caráter formal. Além do mais, os movimentos nem sequer têm caráter formal do ponto de vista da ciência política.
Pois. Não? Exatamente. Pronto, obrigado. Olha, parece que o Amâncio Miguel agora tem uma pergunta das redes sociais ou um comentário.
Sim, ligado exatamente ao ponto que o Domingos levantava, ou melhor, respondia, ligado ao outro ouvinte. Temos o Edivaldo Severino, que diz que fala a partir da Lunda Norte, isto em Angola, e gostaria de saber do Domingos da Cruz se acredita em regimes ditatoriais, e ele faz um outro comentário, que diz que na luta que estamos todos, a má gestão e governação, vocês acreditam numa real mudança do paradigma governamental em Angola e o que tem a dizer sobre a intenção de José Eduardo dos Santos continuar como presidente sombra?
Muito bem. Ouviu, não é, Domingos da Cruz?
Sim, ouvi perfeitamente. A primeira questão, eu não sei se compreendi, aí escusar-me em responder, porque ele pergunta se acredita em regimes autoritários. Acredita em que sentido?
Talvez se acredita que...
Para ser um bocado mais esclarecedor, não é?
Se calhar acrescentar que ele pergunta exatamente se acredita que em regimes ditatoriais a oposição pode alguma vez chegar ao poder.
Não, claro que não. Em regimes autoritários, sobretudo por intermédio do modelo que é seguido por aquilo que é chamado de oposição cá em Angola, não é possível, né? Porque aquilo que chamam de oposição em Angola tenta ou diz querer chegar ao poder por intermédio, digamos, de um mecanismo democrático, que são as eleições. E em nenhum regime autoritário é possível a oposição chegar ao poder por intermédio de eleições, sendo que a eleição é um mecanismo por intermédio do qual o regime procura legitimar-se do ponto de vista interno e internacional. Agora, acreditar no seu chefe e no próprio regime, eu gosto de dizer que é responsável da sua própria decepção aquele que acredita no regime angolano e no seu chefe, por uma razão bastante simples. Só pode ser um indivíduo demasiado ingênuo a ser, vá lá, enganado, manipulado, mentido durante mais de 4 décadas a acreditar, não é? Uhum. Eduardo dos Santos e o MPLA não são, não devemos levar-lhes a sério. A única coisa que nós devemos levar a sério é quando eles prometem fazer o mal. Por exemplo, se o presidente da República disser que vai matar, vai subtrair bens públicos, vai manipular as eleições, quando prometerem coisas erradas, aí sim podemos acreditar. Agora, o bem desse regime não se pode esperar, menos ainda de Eduardo dos Santos, né, o maior jogador da política angolana. E nós encontramos-nos num contexto em que nota-se claramente que há, da parte da sociedade civil, incapacidade de agir, não por sua culpa, mas porque é completamente bloqueada em função da força que o regime tem, domina toda a sociedade. Por outro lado, temos aquilo que chamam de oposição, que é completamente amorfa, o que significa que o regime e a sua elite têm o controle total dos passos que o país deve dar, como as instituições devem ser articuladas, tudo ao seu belo prazer. E diante desse quadro não pode haver sinais absolutamente nenhums de esperança. Mas ao mesmo tempo eu gosto de dizer também que política não é uma questão física, menos ainda matemática, pelo que existem variáveis que, por mais controle que o regime tenha do país e das instituições, essas variáveis que não é possível captá-las com os instrumentos que a ciência nos deu para a análise da sociedade e da política, essas variáveis invisíveis podem, de alguma maneira, gerar uma mudança paradigmática radical. E eu gosto de dar exemplo. Ninguém pensava que, em algum momento da história, um cão pudesse causar uma guerra, por exemplo. Parece que não ocorria aos portugueses na década 70 que, em algum momento, se devia dar a grande mudança paradigmática radical da ditadura para a democracia portuguesa, pelo que existem fatores imprevisíveis que a nossa capacidade de análise não chega lá. Sim. E talvez, contando com essa sorte, aí sim poderemos ter um futuro diferente. Mas no quadro em que nos encontramos, olhando para os atores que controlam o sistema, as variáveis que podemos analisar e observar, o futuro de facto é dramático, não é?
Muito bem, então eu vou agora, vamos ver se conseguimos aquele ouvinte da Lunda Norte que há um bocado não conseguimos contactar, que é o Sr. Samuta. Sr. Samuta, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim, Sr. Jornalista.
Muito bem, Sr. Samuta, se tiver uma pergunta.
Obrigado, sim. Ora, a minha pergunta, primeiro eu quero saudar o jornalista da Voz da América e em particular o Sr. Domingos da Cruz, muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Samuta.
A minha pergunta é a seguinte. O senhor Domingos da Cruz tem esperança na nomeação do senhor João Lourenço como futuro presidente de Angola? Ele poderá ser o novo de Klerk em Angola? Uh-huh. Ou fará o pior? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é... Após a era do José Eduardo dos Santos, será que os tribunais se libertarão para fazer o seu papel diante do povo e da nação angolana? E a terceira pergunta e a última. Nas Lundas Norte surgiu um manifesto. Manifesto esse dirigido por alguns intelectuais Lunda, do qual custou cadeia, prisões aos seus filhos. Hoje mesmo, há momento, na província da Lunda Norte, nomeadamente no município de Lucapa, nós estávamos a comemorar um dos nossos aniversários, convidados partidos políticos, alguns intelectuais, Cova, antes da festa surge um grupo de polícia. A polícia faz disparo contra essa mesma festa. Resulta em morte, dois mortos, um ferido, alguns presos, condenados à revalia ou como posso dizer, condenados sumariamente. Portanto, quero saber qual é a opinião da opinião pública angolana diante de esse macabro ato do governo angolano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Samuta, na Lunda Norte, Domingos da Cruz. Várias perguntas aqui. João Lourenço. Olha, é uma das tais variáveis, não é? Será que João Lourenço poderá ser o de Klerk de Angola?
Ok. Olha, eu acho a pergunta do Samuta bastante interessante, porque dar-me a possibilidade de entrar numa preocupação que é mesmo pessoal e gostaria de assumir aqui publicamente.
Sim.
A minha preocupação é a seguinte. Logo depois que começamos a ouvir rumores sobre a possibilidade de João Lourenço, digamos, suceder Eduardo dos Santos, infelizmente começou uma onda de narrativas que supostamente pode ser controlada pelo regime, mas isso só se aplica, refiro-me ao controle, no contexto da imprensa interna e aquela que está sob tutela do regime. Mas a nível internacional também houve a mesma confusão, né? Grandes órgãos começaram a falar em transição. Uhum. A grande verdade é que o tema da transição é um problema sobre o qual existem inúmeros estudos. Os primeiros estudos sobre a teoria da transição começaram na década, digamos, 50. E os estudiosos na área da filosofia política e da teoria política são bastante claros em relação a isso. Existem basicamente três tipos de transição. Aquela transição negociada em que a elite da sociedade civil, os partidos da oposição e o regime juntam-se e decidem fazer uma transição em nome do interesse nacional, com o beneplácito do regime. Por outro lado, há a transição em que a própria elite governante, notando que é insustentável a manutenção da ditadura, decide desencadear uma transição, mas num ambiente em que ela tem o controle total das variáveis e da forma como o país será, digamos, conduzida. E há a chamada transição unilateral absoluta de baixo, em que é a sociedade que derruba o regime e constrói, digamos, a democracia, ou seja, faz com que o país saia de um regime, de uma cultura política autoritária para um regime democrático. Nós temos aqui o exemplo mais, no caso, digamos, tunisino, não é?
Sim.
Em que a sociedade levantou-se e derrubou o regime autoritário e está ainda no processo de transição a construir uma democracia. João, eu faço referência a esse pormenor por uma razão bastante simples. Tem-se dito que em África quem teve a oportunidade de estudar é uma sorte. Eu não estou a falar de toda a África, alguns Sim. lugares da África, particularmente em Angola. Então, quando você tem a oportunidade de passar na escola, tem também o dever de esclarecer minimamente a sociedade. E o que eu noto é que a imprensa está, digamos, não a manipular de forma propositada. Se calhar, no caso internacional, é fruto, digamos, do não domínio dessa questão, do ponto de vista teórico. O que significa que o que pode haver em Angola, do ponto de vista técnico, não é propriamente uma transição, mas sim uma sucessão presidencial, que também tem um caráter puramente hipotético. Algumas pessoas provavelmente dirão, não, Domingos, não é hipotético, porque existe um documento que saiu do partido e que está a ser veiculado pelas redes sociais e que a imprensa, inclusive, recuperou. Não, dentro de um regime autoritário, se uma Constituição não vale, é pisada. Imagina um documento que dizem Sim. sair do partido para confirmar que efetivamente haverá sucessão.
Às Domingos da Cruz.
Não tem valor nenhum. Imagina um documento.
Domingos da Cruz.
Então,
Domingos da Cruz.
Sim, sim.
Não te esqueças o teu pensamento, eu vou ter que interromper agora, porque eu tenho que dar aqui os comprimentos de onda. Estamos a aproximar do topo da hora, mas seguimos logo de imediato, está bem? Portanto, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 até às 18h30 estamos em onda média, em 1530, E, portanto, depois em onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Olá, ouvintas. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. O Amâncio Miguel está com as redes sociais. Para aqueles que nos estão a sintonizar agora, particularmente aqueles ouvintes da Onda Média, o nosso convidado hoje é o jornalista e professor universitário Domingos da Cruz. Domingos da Cruz, eu tive que interromper o seu fio à meada e, portanto, pode continuar, se quiser.
Claro, claro, continuarei, porque, de facto, isso é importantíssimo que seja esclarecido. Tal como eu dizia, sobre esse tema existem bastantes estudos. Então, tecnicamente, o que pode acontecer, do ponto de vista hipotético, é uma sucessão presidencial. Claro, digo hipotético porque quem tem a última palavra, de facto, digamos, Eduardo dos Santos, porque ele é o dogma de fé e critério de verdade, é o princípio e o fim, não é? Na gestão do MPLA e na gestão, digamos, de Angola. E quando olhamos para o que se diz sobre João Lourenço, é preciso que as pessoas tenham plena consciência de que a transição, do ponto de vista técnico, pressupõe o quê? A alteração de toda uma cultura política. Eu vou dar exemplos concretos para as pessoas perceberem. A África do Sul saiu de um regime racista para uma democracia. Aí, efetivamente, houve transição. E isso é que é transição? A transição é aquilo que ocorreu na Polónia. A Polónia abandonou o marxismo-leninismo, não é, com a ajuda do Vaticano e das lutas internas, e caminhou para, digamos, a democracia. O Ghana saiu da ditadura e fez uma transição. O Ghana hoje é uma democracia. Portanto, transição pressupõe a alteração de toda uma cultura política. E o que pode haver aqui não é propriamente uma transição. Além do mais, no contexto de Angola existem muitos interesses instalados, existem generais, existe a família presidencial e tantas outras sobre as quais não preciso fazer referência. E eu não acredito que João Lourenço chegará ali para destruir todos esses interesses instalados e instaurar em Angola, digamos, uma democracia. E não é por acaso que fala-se sobre a possibilidade de Eduardo dos Santos manter-se como presidente do MPLA. Isso é exatamente para que o status quo se mantenha e não se ponha em causa os interesses, claro, da elite opressora que domina o país. Só vou dar mais outro exemplo de caráter empírico que é importante para esclarecer. A Rússia troca também de presidente. Tem havido sucessão, o que não significa transição, mas o regime mantém-se igual ou pior. É o caso da Coreia, digamos, do Norte, não é? Em que Kim Jong-il saiu, entrou Kim Jong-un, o regime é igual ou pior. O caso de Cuba, Fidel Castro saiu, entrou o irmão, o regime está igual. Portanto, as pessoas não podem confundir. E posso apresentar outro exemplo, claro, no contexto, claro, africano. O Yadema pai saiu, entrou o Yadema filho e o Togo continua igual. As pessoas estão a confundir as coisas. E para terminar sobre esse elemento, gostaria de fazer referência a dois pormenores. Um é mesmo o conselho. Às vezes, para não manipularmos as pessoas, é bom irmos ler sobre os assuntos, por um lado, quando as pessoas estão a fazer isso de forma inconsciente. O outro é não se esquecerem que João Lourenço, durante décadas, defendeu o regime a ferro e fogo. Recentemente, na condição de ministro da Defesa, ameaçou os manifestantes, dizendo que vão usar todos os meios para que não suceda em Angola o que aconteceu, digamos, na primavera árabe. E não se esqueçam também que João Lourenço faz parte do grupo que saqueou e destruiu o Beza. Portanto, fala-se de ter um empréstimo de mais de 30 milhões de dólares que não devolveu ao Banco Beza. Então, não é alguém com o qual se pode contar para construir uma Angola, digamos, diferente. Portanto, sim, não haverá transição absolutamente nenhuma, sob pena de estarmos aqui a fazer uma narrativa de ignorância pura, não é? Uhum.
Muito bem, muito obrigado. Amâncio, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se há alguma coisa aí nas redes sociais, comentários.
Eu tenho algumas perguntas, mas que, de certa forma, o Domingos da Cruz já respondeu, como, por exemplo, havia um nosso seguidor que falava sobre a idoneidade do indivíduo que vai suceder a Zé Eduardo Santos, uma pergunta que já foi, de certa forma, respondida, dizendo que, pelos empréstimos que tem, dá indicação de que poderá, pelo menos, não ser idóneo. Mas também tenho a pergunta do Ludiaculo André, que diz que o recém-anunciado cabeça de lista para as eleições de MPLA do próximo ano, João Lourenço, a fazer um discurso, viu a fazer um discurso triste e também insiste na pergunta se será idóneo ou não. E também tem perguntas, por exemplo, do Salgueiro Vicente, que pergunta ao Domingos da Cruz se eles foram, de facto, amnistiados ou não. Creio que aqui é uma questão de confirmação.
Muito bem. Olha, Domingos da Cruz, só para esclarecer, vocês foram amnistiados ou não? E depois eu vou passar aos ouvintes que estão à espera na rádio.
Está bem. Rapidinho, o Samuta colocou duas perguntas que eu respondo de forma lapidar e rápida, sem grandes argumentações sobre o que terá sucedido na Lunda. O que aconteceu com o pessoal do Manifesto Lunda, condenados, bem, eu diria que é típico dos regimes autoritários. Portanto, se não há um sistema judicial independente, é normal que o sistema esteja ao serviço da tirania e persigam os cidadãos. Não é nada que surpreenda. E ele perguntava também se, com João Lourenço, o sistema judicial será independente.
Exatamente.
Claro, tendo em conta o que eu disse há pouco, certamente que não será, porque não haverá uma transição para a democracia, manter-se a ditadura e tudo será semelhante, não é? Nós fomos ou não amnistiados? Tecnicamente, sim, porque nós temos, inclusive, o despacho do tribunal que confirma... o despacho, claro, do tribunal que confirma que fomos amnistiados.
Muito bem. Pronto, fica esclarecido. Okay. Olha, agora então eu vou para o ouvinte, vamos lá ver, ele há um bocado estava em linha, que é o ouvinte Manuel Palanga, em Benguela. Senhor Palanga, ainda está aí?
Sim, estou.
Muito obrigado, senhor Palanga. Eu sei que está à espera há bastante tempo. Faça favor. Senhor Palanga? Ops, parece que se foi outra vez. Bem, então vamos para o ouvinte. Okay. Vamos para o ouvinte.
Parece que apareceu, João.
Está aí? O senhor Palanga está? Não. Não. Vamos então para o ouvinte Piedade Calunga, em Luanda. Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir em perfeitas condições, meu caríssimo.
Muito obrigado. Então o microfone é seu.
É só para dizer que nós acompanhamos o discurso do João Lourenço atentamente, né, que essa transição que está para se fazer no MPLA, nós acreditamos que não vai trazer nada de melhor, né, porque o discurso do João Lourenço não se tirou, não se aumentou no mesmo discurso do cidadão José Eduardo Santos. E eu gostaria de dizer ao Domingo da Cruz, é uma pessoa que eu conheço perfeitamente, né? Eu respeito a qualidade do Domingo da Cruz. Eu gostaria de perguntar ao Domingo da Cruz, qual será a nova filosofia caso José Eduardo Santos venha se candidatar novamente como cabeça de lista? Precisamos haver tanto receio para então pronunciar quem será a cabeça de lista para as eleições de 2017. Era tudo, muito obrigado. Até já.
Desculpa, qual será a
nova Piedade Calunga? Piedade.
Quê?
Senhor Calunga, está aí ainda?
Já foi embora.
Já foi embora. Bem, também eu não entendi bem a pergunta. Eu creio que ele estava a perguntar se o José Eduardo dos Santos decidir permanecer no poder. Penso eu, porque a pergunta era se haverá alguma alteração no governo. Não sei, penso que é isso.
Pronto, não tendo entendido, é melhor ficar em silêncio.
Tá bem.
Apenas não responder
a tá mas olha, então vamos. Eu vou pegar na bola do Piedade Calunga e vou perguntar o seguinte: você acha que o José Eduardo Santos pode voltar atrás com isto?
Ele já habituou-nos a isso.
Muito bem.
Portanto, o normal será mesmo isto: voltar atrás, porque o anormal será ele manter o que dizem que vai acontecer até agora. E eu noto que a insistência de que haverá sucessão é, no fundo, desejo da sociedade. Não foi ele que disse isto, não é?
Muito bem.
Eu quero lembrar ao João o que é que aconteceu com o Yaya Jamé ali
no...
na Gâmbia.
Esses homens são interessantes, eles são curiosos. Né?
Sim, sim. Aliás, o próprio Mugabe havia vaticinado uma certa altura que haveria mudança de candidato, mas...
Sim. Bem, então,
vimos o que é que agora fez, não é? Porque a psicologia dos ditadores é semelhante em qualquer região do mundo. Não é?
Temos duas questões do Edvaldo Severino, que pergunta ao Domingos da Cruz, aliás, faz um comentário que eu mesmo terminei em pergunta, diz que a Constituição angolana prevê que deve haver uma separação entre a religião e a política, e pergunta ao Domingos da Cruz qual é a opinião dele sobre a aparição de certos líderes religiosos com envolvimento em política, enquanto que o Zinga Alubelo faz uma provocação que já noutra edição que tivemos o Domingos da Cruz foi apresentada, que é que diz que estáis amordaçados demais e que seria o tempo de criar um partido político para defenderem os vossos ideais.
Muito bem. Domingos da Cruz.
Ok. Houve uma pergunta que o Ludo terá colocado também. Deixa lá, rapidinho. Perguntou se acha que João Lourenço será idôneo. Basta olhar para o percurso dele e para o discurso que fez recentemente, acho que as pessoas poderão chegar à conclusão se ele é ou não idôneo. E, por outro lado, saberem que ele saqueou também o Banco Beza, não é? Aí é onde saber se é ou não idôneo e como é que ele será. Estamos amordaçados, sim. Por que não criar partido político? Não, dentro de um regime autoritário não se pode criar partido político, porque os partidos políticos serão usados como instrumentos de legitimação no plano internacional, porque o tirano há de servir-se dessas instituições para dizer que há democracia. Os partidos que existem, os seus atores, são instrumentos que estão a ser usados para que se possa dizer que há aqui uma democracia. Eu não estou disponível a ser usado, não é? Além do mais, tenho pretensões essencialmente científicas, só que sou aquele que acredita que o pensador, o estudioso, deve comprometer-se com a sociedade, não é? Iluminando-a com as suas ideias ou acreditando no mínimo que está a dar a sua contribuição. E é isso que faço, não tenho nenhuma intenção de criar nem partido, nem entrar em partido.
Muito bem.
E quanto aos comentários dos religiosos ou ao envolvimento dos religiosos em política?
Sim. Miguel, obrigado por lembrar-me. Olha, em relação a isso, a Constituição é bastante clara, né? Defende a laicidade, mas o comportamento das instituições religiosas e dos seus líderes a favor da máquina autoritária é também mérito do próprio autoritarismo instalado em Angola, não é? Um autoritarismo perfeito pressupõe que a elite política controla todas as outras esferas de expressão e de pensamento da sociedade. E está mais do que claro que em determinados contextos a Igreja e os seus líderes jogaram um papel fundamental na libertação dos povos oprimidos. Basta olharmos para as conferências nacionais soberanas que terão sucedido a nível do continente,
sim,
a força
sim.
que a Igreja Católica Congolesa tem na pressão de Joseph Kabila, a força que a Igreja teve na transição para a democracia no contexto sul-africano, e quando nós olhamos para a América Latina, vimos a contribuição que a Igreja Católica deu com seus líderes extremamente carismáticos e proféticos para que o povo pudesse sair, digamos, da opressão. O regime angolano, tendo aprendido com a força espiritual na transformação das ditaduras para a democracia, na revolta dos povos, criou uma estratégia que é amordaçar também a Igreja e os seus líderes para que possam trabalhar a seu favor. Além do mais, é bom que não nos esqueçamos de que em lugares onde o povo é analfabeto, um líder religioso é dogma de fé e critério de verdade. Se um padre, se um bispo, se um pastor disser aos fiéis que Eduardo dos Santos emana de Deus e o que ele está a fazer é a vontade de Deus, isso muito mais facilmente as pessoas hão de aceitar, inclusive, digamos, o sofrimento. É por isso que a religião, os seus líderes estão muito próximos, digamos, da Igreja, mas
isso é mérito, claro, da ditadura. É a ditadura que conseguiu construir isto, não é? E seguramente só há de acabar quando nós pudermos transitar para a democracia, de facto.
Eu só queria acrescentar aqui uma coisa, vá lá em defesa, quando eu estive a última vez em Angola, tive a oportunidade de falar com várias gente ligada à igreja e tenho a dizer que há vozes nas diversas igrejas, há vozes sérias e há vozes, vá lá, de seriedade, não é, que não estão de nenhum modo aliado ao regime. E já agora, Domingos da Cruz, nesta coisa, eu só lhe passava um comentário que me foi dito por um padre católico que disse que a missão da Igreja Católica lá é, portanto, mostrar os erros, mas não ignorar o diálogo com o governo, porque disse ele, e talvez tenha razão, a Igreja não é um partido da oposição. Bem, fica para a sua análise futura.
Ok. Mas, eu gostaria de dar a mão à palmatória no sentido de reconhecer que, de facto, apesar desse ambiente de podridão, desculpa a minha expressão,
sim,
não é?
Sim.
Esse quadro caótico, como é óbvio, existem personalidades sérias dentro da Igreja, tanto no contexto católico quanto protestante.
Exatamente.
Essa é a grande verdade. Mas isso também está explicado, não é? Onde há opressão, existem pequenos focos de resistência, e mesmo uma igreja amordaçada, manipulada politicamente, é normal que algumas pessoas preservem a sua dignidade e tenham plena consciência do seu papel, do ponto de vista individual, mas também do seu papel enquanto religioso. Isso o filósofo francês Bourdieu terá explicado perfeitamente, portanto concordo com a sua leitura, não é?
Muito
agora
bem.
Quanto ao resto, é também uma tese a ser discutida,
claro,
e muito
claro.
Interessante.
Claro. Muito bem. Agora vamos para o senhor Capalo José, no Moxico. Senhor José, está-me a ouvir?
Sim, estamos a ouvir.
Muito bem, senhor José. Eu sei que também já está aí há algum tempo ao telefone, mas agora o tempo é seu.
Sim, a preocupação, como é pela primeira vez aqui no Kazombo, no Moxico, em primeiro, agradecia muito bastante o contacto. Não estou para ir muito longe, mas a história seria longa, como o tempo é curto. Só tenho duas preocupações. Aqui no Kazombo, onde nós falamos, a primeira pergunta é, o CC, o Kazombo é na verdade um município que pertence a Angola, Moxico, ou apenas geograficamente representa, mas é um município que não pertence a nenhuma governação. Falo isso porque desde 2002 o Kazombo é um município que não conhece nada que se fala de Angola. Mas fala o mal de José Eduardo dos Santos, de Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos não é administrador municipal, não é diretor municipal. Infelizmente, falam mal, o que eu entendo é que todos são corruptos, todos são gatunos, porque posto um administrador municipal, não trabalha nada, faz tudo mal que ele entender porque é presidente. E acredito que mesmo com o mandato de João Lourenço, tudo não vai correr bem. O Alto Zambeze é um município que está separado na comunicação, está separado em tudo, não tem, aqui não existe via que sai da província para o Kazombo. Em 2014, tivemos uma antena da rádio da FM, mandaram cancelar sem motivo. Até aqui, para escutar o que se passa em Angola, é difícil. Agora, não se sabe, é só estamos a ver grupos de registro, estão a vir, mas estamos a nos perguntar. Votar é o compromisso. Então, esse tipo de compromisso, não sei quantas vezes votamos, é só. Então, essa preocupação é grande. São essas perguntas. Se esse município pertence a Angola ou não. E se pertence a Angola, tudo que se fala em Angola, até chegamos ao momento de não ouvir quase nada. Nem de comunicação não temos. A estrada não existe. Vivemos tipo numa área que nem pertencemos à Zâmbia, nem pertencemos ao Congo, nem à própria Angola. Quer dizer, isto é complicado e é lamentável. E que, qual é o interesse da comunidade internacional? Será que não tem a capacidade de visitar algumas áreas ou municípios como este para ver a maneira como se vive? Principalmente para hoje, era isto.
Muito obrigado, Sr. Capalo José. Olha, obrigado por ter telefonado. É sempre bom ouvir de ouvintes que estão nessas zonas isoladas Domingos da Cruz, é uma situação dramática, não é? Para estas pessoas que vivem nestas zonas isoladas e vá lá, pronto, vamos dar a mão à palmatória, como você diz, e o José Eduardo Santos não é o administrador, não é?
Sim, sim, claro. Mas eu não tenho grandes comentários a fazer, simplesmente sim. Dizer que não me surpreende nada. Eu já sei que todos nós, enquanto angolanos, do ponto de vista daquilo que deve ser o papel daqueles que têm cargo de responsabilidade pública para terem repercussão nas nossas vidas, não existe, não é? Nós estamos num estado de abandono. A única diferença é que esse abandono varia de intensidade e nível,
sim,
né?
Sim.
Provavelmente quem está em Luanda sente-se menos abandonado em relação a quem está em Benguela e quem está no Cuando Cubango e no Kazombo. Portanto, não é nada que me surpreenda, só tenho é de lamentar e dizer que isso é mais uma prova de que efetivamente nós precisamos de mudar o quadro em que nos encontramos enquanto povo, enquanto nação, porque efetivamente os angolanos, desculpa, não há nenhum exagero, mas nós vivemos ainda no século XIV. É triste, não é?
Bem, Amácio, mais comentários aí?
Há comentários e há também pessoas que saúdam o Domingos para as suas intervenções. Novamente vou colocar duas perguntas que estão, de certa forma, interligadas. O Félix Cativa gostaria de saber do Domingos da Cruz se um dia houver mudança, creio que é isso que ele quer dizer, mudança em Angola e for chamado para ajudar a transformar o sistema carcerário, ele estaria disposto e segundo a experiência que viveu lá quando esteve preso. Essa é uma questão, enquanto que o Francis Eduardo pergunta ao Domingos da Cruz se teria a mesma resposta que tiveram os outros integrantes do processo 15+2 se fosse oferecido um exílio político.
A questão não é, são duas perguntas, não é?
Sim.
Houvendo uma democracia em Angola e chamado a contribuir, sim, qual seria a minha disponibilidade? Certamente, numa democracia, eu estaria disponível para assumir um cargo de responsabilidade pública. E seria uma grande oportunidade para que pudesse pôr em prática aquilo que muitas vezes apresento como ideias de transformação para Angola. Aliás, é bom lembrar aos ouvintes ou àqueles que não leram o livro, convidados a lerem, As Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar uma Nova Ditadura. O último capítulo é um projeto político-filosófico de nação. Portanto, eu apresento um draft sobre o que é que deve ser Angola, a Angola do futuro. E quem apresenta um draft, não há dúvidas que, havendo oportunidade para assumir um cargo de responsabilidade pública, mas reafirmo, dentro de uma democracia e onde hajam pessoas íntegras, não é? Não onde há esse antro de corrupção e de malfeitores. Eu juntar-me-ia certamente diante de pessoas com dignidade, com ética e com moralidade. Sobre asilo, eu não gostaria de me pronunciar sobre isso. São questões de caráter privado, não é?
Sim, sim.
Não tenho qualquer comentário a fazer.
Muito bem. Não sei, a nossa produtora, não sei se temos mais algum convidado em linha. 11. Ah, é verdade. Temos aqui o senhor Kakepa. Senhor Kakepa, está-me a ouvir? Está em Benguela, não é? Senhor Kakepa? Alô? Ok, senhor Freitas Miguel, está-me a ouvir? Senhor Freitas Miguel? Não, parece que não está. Amâncio, talvez aí mais algum ouvinte?
Sim, temos o Lúdio que pergunta na Assembleia Nacional, há uma discussão acérrima sobre a competência ou não desta instituição em fiscalizar o governo e o Tribunal Constitucional, o MPLA, dizem que não se pode pedir justificações aos auxiliares do chefe do executivo. Então, a pergunta que se coloca aqui é que qual é a função, a vocação real desta casa, isto em relação à Assembleia Nacional. E queria ouvir o comentário do Domingos da Cruz sobre esta discussão que diz que existe na Assembleia Nacional e também que o Tribunal Constitucional e o MPLA dizem que não se pode pedir justificações aos auxiliares do chefe de executivo.
Olha, eu não sei de que Assembleia Nacional o meu compatriota está a falar, porque na Assembleia Nacional de Angola o modelo não é de debate, são declarações que os chefes de cada bancada parlamentar normalmente fazem, um discurso que é lido. Não há debate tal como acontece nas democracias, de facto. Eu não conheço a Assembleia Nacional sobre a qual faz referência, portanto, desconheço qualquer debate aférrimo. Agora, relativamente ao posicionamento do Tribunal Constitucional, de que a Assembleia Nacional, na verdade, quer referir-se aos deputados enquanto supostos representantes do povo, devem ou não fiscalizar o Executivo, particularmente o Presidente. Olha, o comportamento do Tribunal ou a decisão do Tribunal não é nada que surpreenda, porque dentro de um regime autoritário o único poder de facto é do Presidente enquanto pessoa, e todos eles submetem-se ao Presidente. Portanto, o que a Assembleia, o que o Tribunal está a dizer é única e exclusivamente à vontade do Presidente. Eu, inclusive, acho perca de tempo, com devido respeito e peço desculpas, abordarmos essas questões, porque isso não passam de sintomas de um regime autoritário, de uma ditadura. Por exemplo, discutir corrupção, falta de água, falta de energia, nepotismo, o amiguismo, essa cleptocracia reinante no país é uma perca de tempo e de energia física e espiritual. E nós temos que começar a pensar que caminhos para que possamos sair, que técnicas, que métodos, que planos para sairmos dessa situação. É como se você tivesse paludismo e está a beber paracetamol. O paracetamol vai combater um dos sintomas, que é a febre. O problema central é Eduardo Santos. E é aí onde nós temos que pensar. Nós temos que pensar como sair dessa situação, indo muito diretamente ao problema. Isso aqui é uma perca de tempo, do meu ponto de vista, como é óbvio, respeitando o que os outros pensam sobre o país. E eu não consigo compreender como é que, no nível em que nós estamos, continuamos ainda a discutir sintomas, não é, da ditadura. Tudo isso é o típico de uma ditadura.
Muito bem, muito bem. Vamos para o número, para o ouvinte Freitas Miguel, em Luanda. Senhor Freitas Miguel, está-me a ouvir? Senhor Freitas Miguel? Não, não está. Olha, Domingos da Cruz, bem, eu vou só pedir aqui, como já não temos, estamos a chegar ao fim, temos aproximadamente 2 minutos e meio, eu não sei se o Amâncio Miguel tem aí mais alguma... Vá lá, comentário, intervenção, que queiras passar ao Domingos da Cruz?
Não, não tanto. Ao nível de comentários apenas, e algumas das questões que a esta hora colocam são questões que, de certa forma, o Domingos da Cruz já respondeu nos seus comentários. Já há muita repetição, mas também há muita aceitação em relação às opiniões que ele teceu aqui no programa.
Muito bem. Olha, Domingos da Cruz, então vamos fazer assim. Eu vou terminar com uma pergunta... E eu tenho a impressão que sei qual vai ser a resposta, mas pelo que eu vi agora, como é que tu vês o futuro, vá lá, a médio prazo de Angola? Estás pessimista, otimista, neutro?
De acordo com as variáveis que é possível analisar, tecnicamente, claro, continuo pessimista, mantenho a minha visão de preocupação, mas, por outro lado, eu tenho plena consciência de que existem variáveis que não é possível captar e, portanto, só no âmbito de uma surpresa que eu não entendo. Aí os cristãos diriam milagre, mas como eu não sou um homem de fé, eu sou ateu, então... pronto, eu podia falar em quê? Em algo imprevisível, não é?
Exatamente.
Seria uma espécie de teoria da anormalidade que nos levaria a um facto que mudaria Angola para o melhor. Sim. Mas continuo, sim, pessimista em relação ao futuro. Extremamente preocupante, sobretudo porque noto que, do outro lado, nós somos incompetentes para protagonizar mudanças, né? Não temos capacidade. A sociedade civil está incapaz, nós estamos completamente amordaçados, não é? E não nos articulamos para produzir uma libertação coletiva, não é?
Muito bem. Olha, Domingos da Cruz, eu quero-te agradecer imenso teres vindo aqui nesta sexta-feira passar uma hora connosco e com as perguntas dos ouvintes. Foi muito bom ouvir, portanto, as tuas teorias sobre o que se passa em Angola, principalmente neste momento de sucessão, não vou dizer transição.
Ok.
E, portanto, muito obrigado pela tua presença. Eu quero recordar aos ouvintes que nos quiseram contactar que têm que mandar sempre o número de telefone, não basta mandar só uma vez. Portanto, quando quiserem participar na próxima vez, têm que tornar a mandar o número de telefone. Portanto, Domingos da Cruz, muito obrigado, e aos ouvintes que participaram, também muito obrigado e até à próxima.